europeus. Terminaria dizendo o seguinte, um Estado europeu que não baseie as suas políticas nos próximos anos para além de uma visão belicista estrita, também em fundar as suas políticas de coesão, de prosperidade, em políticas sociais, não terá futuro. Porque sim, e nós não podemos esquecer isto, no dia em que os cidadãos europeus não tiverem efetivamente a manteiga, não tiverem com que comer, não tiverem com que dar continuidade às suas legítimas expectativas de vida, não é o facto de termos canhões que nos vai salvar de absolutamente nada disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem até 9 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje na Europa perante uma encruzilhada histórica. O nosso maior aliado está cada vez mais próximo, talvez, do nosso maior inimigo, algo que envergonharia presidentes republicanos como Ronald Reagan. Esta incerteza geopolítica exige, por isso, de nós não apenas reflexão, mas sobretudo ação na Europa. Porque somos, é verdade, herdeiros de um património inestimável. Somos herdeiros da filosofia grega, que nos ensinou a valorizar o debate na procura incessante pela verdade. Somos herdeiros do direito romano, que estabeleceu as bases da nossa justiça e organização social. Somos herdeiros do avanço desde o início do Renascimento até ao fim do Iluminismo, que despertou o pensamento crítico e a ciência. Somos herdeiros de revoluções industriais e políticas que consolidaram os princípios da separação de poderes, da igualdade perante a lei e do livre comércio. E, por fim, somos herdeiros de quem fez, no século XX, frente a diversos regimes autoritários em nome da liberdade, das democracias liberais, um processo que culminou na NATO e, mais tarde, entre nós, na União Europeia. Esta herança não é apenas um passado glorioso, é também o alicerce presente sobre o qual devemos aprender para construir o futuro. E o cenário atual impõe desafios que nos forçam a reavaliar a nossa estratégia e autonomia europeia. Não podemos permitir que a Europa continue a ser moldada por outros interesses. A Europa, com a convicção de quem conhece este valor da própria história, tem de ser cada vez menos dependente dos Estados Unidos na defesa, menos dependente da China no comércio e menos dependente na Rússia na energia. E nós já o dizemos aqui há 5 anos. Não devemos cair no isolacionismo, não devemos cair no protecionismo, devemos procurar trabalhar dentro do possível com estes blocos, mas eu diria que o tempo da ingenuidade acabou. A redução da nossa dependência em cada um destes pilares é hoje um imperativo estratégico para continuarmos não só a ter soberania, mas também o nosso modo de vida europeu. Porque quer a guerra física, quer a guerra de informação, quer a guerra comercial, são também uma luta pela própria alma da Europa, pelos ideais que permitiram alcançar progresso e liberdade na Europa. Porque, senhores deputados, das praias de Portugal às da Estónia, para o bem e para o mal, é um instante. E, por isso, cada recanto da Europa, com a sua diversidade cultural que deve ser celebrada, com as suas tradições singulares, contribui para a força desta União. É exatamente essa diversidade que é a nossa identidade e é exatamente essa união que é a nossa defesa mais poderosa. E por isso, sim, defendemos uma intensificação dos investimentos em defesa, o incentivo à inovação e à cooperação em matéria militar e a promover cada vez mais uma capacidade europeia de resposta. A NATO, obviamente, continua a ser peça fundamental da nossa estratégia, mas é imperativo que a Europa desenvolva cada vez mais a sua própria visão e a sua própria capacidade de defesa. É também igualmente vital que essa transformação seja conduzida com responsabilidade orçamental, não comprometendo o futuro das próximas gerações com endividamento desmedido. Há certamente ainda muitos recursos que são desperdiçados por má gestão e devem ser primeiro analisados em vez de pensarmos imediatamente em cobrar mais dinheiro aos cidadãos. Que cada governo faça essa análise e que cada investimento seja ponderado numa matéria que é obviamente função essencial do Estado. Concluindo, sabemos hoje que a verdadeira força reside na nossa União, não apenas militar, mas sobretudo ao nível dos nossos ideais. Neste momento decisivo para a Europa, a nossa missão é, portanto, clara. Devemos agir com a coragem de quem não se intimida perante estes desafios, com a sabedoria de quem conhece o valor da nossa história e com a determinação de quem sabe que o futuro começa a ser construído já no presente. É hora de reafirmar o compromisso com uma Europa que não se curva, que não se entrega e que se volta a erguer com a força e com a união de todos os Estados. Muito obrigado.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho. Tem até 8 minutos e 59 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Aos nossos pais e avós foi pedida a coragem para derrubar ditaduras e para construir as democracias que herdámos e das quais somos hoje meros guardiões transitórios. E guardar a nossa democracia exige de nós determinação diária. Não podemos ignorar que hoje, um pouco por todo o mundo, incluindo na União Europeia e também em Portugal, enfrentamos ameaças reais e significativas às nossas democracias, ao Estado de Direito e aos direitos humanos. Há entre nós aqueles que não hesitarão em derrubar as nossas instituições, em pôr em causa os nossos valores e em impor as suas agendas autoritárias. E essa luta será definidora do século XXI, tal como, de outras formas e noutras circunstâncias, foi definidora do século XX. E, portanto, não podemos, desta forma e hoje, encolher os ombros e fingir que este problema não existe. É isso que o LIVRE tem feito quando, desde a primeira hora, denunciou a deriva autoritária na Hungria, quando ainda alguns se sentavam confortavelmente ao lado de Viktor Orbán no Partido Popular Europeu, como acontecia com o PSD e o CDS, senhora deputada Liliana Reis. O PSD e o CDS, nessa altura, estavam muito confortáveis em fingir que não existia uma ameaça autoritária na Hungria. Ou quando alertámos para a ameaça que Donald Trump representava, não só para a democracia nos Estados Unidos, como para todo o sistema internacional. Enquanto isso, também havia alguns que, entre Trump e uma candidata do Partido Democrata, não saberiam em quem optar. Na defesa da democracia, da liberdade e do direito internacional, não se fica em cima do muro. Preservar a democracia e o Estado de Direito implica, sim, trabalhar com todos os democratas e implica, sobretudo, agir. O LIVRE defende a criação de uma democracia europeia, reforçando a participação dos cidadãos europeus na tomada de decisões da União Europeia, na eleição dos seus representantes e rejeitando aquilo que são os acordos que são celebrados e que ditam o rumo da União Europeia apenas entre chefes de Estado e de Governo. Defendemos também a criação de uma comissão de Copenhaga que possa aferir o cumprimento dos critérios do Estado de Direito e dos direitos fundamentais para os Estados-membros e para as instituições europeias. E devemos agir sim também em Portugal, e agir é desde logo prevenir que as regras, que as nossas regras democráticas e as nossas instituições que construímos a tanto custo sejam utilizadas por figuras autoritárias sinistras. Por isso sim, voltamos a propor hoje, como já propusemos durante o processo do Orçamento do Estado, a realização de um estudo que avalie a resistência do ordenamento jurídico nacional e das nossas instituições a desvios autoritários que ponham em causa o respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito, da democracia e da dignidade humana. Senhoras e senhores deputados, caros cidadãos, um mundo de democracia e direitos humanos não é só um mundo mais justo, é também um mundo mais seguro. E para isso, precisamos também da sociedade civil que tem estado sob ataque, que são sempre os primeiros a ser atacados pelos autocratas e que diariamente por todo o mundo trabalham. Trabalham no apoio aos refugiados, trabalham na prevenção de doenças, trabalham para dar voz às pessoas que são postas à margem. É que se, como temos vindo a dizer, precisamos sim de fazer um debate sobre a nossa segurança coletiva e a segurança coletiva da Europa, desengane-se quem acha que estaremos seguros investindo apenas em defesa. Segurança é muito mais do que isso, é justiça social, é comunidade, é dignidade e tudo isso está nas nossas mãos. E a segurança só tem valor se for em liberdade e democracia, pois se a nossa democracia e a nossa liberdade estão sob ataque, saibamos estar à altura para a defender. Nós saberemos. Obrigado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao próximo grupo parlamentar, que será o grupo parlamentar do Chega, ao deputado Diogo Pacheco Amorim, dar só nota à Câmara que se a minha resistência também tem limites, se virem eu a ser substituído aqui na mesa nos próximos minutos, será pelo Sr. Deputado António Filipe. Os planetas alinharam neste sentido, que o Sr. Deputado António Filipe iniciou esta legislatura e poderá também contribuir um pouco aqui no encerramento da legislatura. Portanto, estamos a cumprir o regimento, estamos a cumprir aquilo que é a praxis e o histórico da Casa. É a forma de substituição neste momento, que caberá ao Sr. Deputado António Filipe vir aqui um bocadinho quando eu tiver que me ausentar. A próxima intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim, que tem até 10 minutos e 13 segundos. Enquanto o deputado Diogo Pacheco Amorim chega, se calhar o deputado António Filipe não vai poder vir porque interviu neste ponto e incumpre o regimento. Portanto, vamos ter que arranjar uma outra solução, Sr. Deputado. Vamos ter que, com a sua experiência, vai-me ajudar, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os Estados não têm amigos permanentes. Os Estados não têm inimigos permanentes. Os Estados têm interesses permanentes. Disse Lord Palmerston, o estadista inglês do século XIX, um tempo em que na Europa permaneciam vivas a experiência e sabedoria acumuladas ao longo de 26 séculos de civilização. Uma experiência e uma sabedoria que a ilusão do fim da história e outras ilusões semelhantes foram apagando. Esse tempo em que as nações europeias eram governadas por estadistas e não por pessoas simpáticas, com uma mão cheia de nada e outra cheia de boas intenções, ou seja, de coisa nenhuma. E isto, na melhor das hipóteses, porque na pior é melhor não falarmos. Vem isto a propósito do choque provocado nos países europeus e na tecnoburocracia vagamente política de Bruxelas, pela viragem histórica verificada na política norte-americana em relação à Europa, viragem essa determinada pela atual administração de Trump. Porque a Europa dita ocidental não era, afinal, uma amiga eterna, como a Federação Russa não era também uma inimiga perene dos Estados Unidos, como por vistos estamos a ver. Os interesses permanentes da América, ou pelo menos a leitura que dele faz à atual administração, assim o determinaram. E o atual presidente foi eleito pelos americanos para defender os seus interesses e não pelos europeus para defender os seus próprios interesses europeus. Podemos lamentá-lo, estamos no nosso direito, mas é mais sábio aceitá-lo e mais produtivo encolher os ombros e seguir em frente. Principalmente é fundamental interiorizá-lo e retomar a velha tradição adequada à estrita realidade de entender a política externa como a defesa dos interesses permanentes dos nossos Estados europeus. De cada um por si próprio, em primeiro lugar, e depois dos interesses permanentes do continente europeu como um todo. Os governos não são organizações não governamentais, como o próprio nome destas o indica. Os governos não são ou não devem ser orientados por ideias mais ou menos generosas e altruístas, mas pelo bem-estar e pela perenidade dos povos que a cada momento se encontram a seu cargo.